está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Combate à dengue, zika e chikungunya.
Com o aumento de casos e o início do período de chuvas e altas temperaturas, o Ministério da Saúde vai investir 256 milhões de reais em ações contra o mosquito Aedes aegypti.
Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 74,8% dos casos, os criadouros do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya estão nos domicílios.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Ter um acompanhante em consultas, exames e procedimentos médicos durante todo o atendimento.
Vamos dar detalhes da lei sancionada pelo presidente Lula que amplia esse direito das mulheres.
Quem tem imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida já pode saber se vai ter contrato quitado pelo governo federal.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Com a época de chuvas e altas temperaturas, todo cuidado contra o mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya é pouco.
E com o aumento de mais de 15% nos casos da doença, na comparação com o mesmo período do ano passado, o Ministério da Saúde reforçou as medidas para combater o Aedes aegypti.
Vão ser investidos 256 milhões de reais para ações nos estados e municípios.
O Ministério também criou uma sala de monitoramento dos casos de dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos e está acelerando os processos para colocar à disposição uma vacina contra a doença no SUS.
Nem só de sol e calor vive o verão. A previsão para a estação mais quente do ano inclui também um personagem indesejado. Mas a preparação para combater o vilão dessa história já começou.
Todo mundo tem que estar junto.
E fazer o combate contra o mosquito.
Só assim que vai ter um combate a ele, né?
Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
O servidor público Jonathan Matheus Rodrigues Pinheiro, de Chapuri, no Acre, sabe bem da importância de combater o mosquito da dengue. Há 5 dias, ele enfrenta os sintomas da doença.
Dor no corpo, nas articulações, dor de cabeça, febre, esses sintomas aí.
Geralmente, o Aedes aegypti está dentro de casa ou nos arredores. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 74,8% dos casos, os criadouros do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya estão nos domicílios. Por isso, entre as medidas de prevenção, está o fortalecimento da vigilância para o controle do mosquito, com um repasse de 256 milhões de reais para estados e municípios. Como explica a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Eu destaco o fortalecimento da vigilância, controle de vetores. Desse total, nós vamos estar destinando uma parcela única já agora de 111,5 milhões de reais.
O Ministério da Saúde também montou uma sala nacional de arboviroses. O local vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com a função de monitorar doenças transmitidas principalmente por mosquitos. O combate à dengue deve ganhar em breve mais um aliado. É a vacina Qdenga, que já tem um parecer inicial favorável da comissão responsável por incorporar novas tecnologias no SUS. Até o dia 17 de dezembro, a população pode participar da consulta pública sobre o assunto. Esse é um passo obrigatório para o parecer final da Conitec e inclusão da vacina no calendário nacional de imunizações. Em 2023, houve aumento de 15,8% no número de casos prováveis de dengue no país em comparação com 2022. As ocorrências passaram de 1 milhão e 300 mil para 1 milhão e 600 mil casos. O número de mortos pela doença subiu de 999 em 2022 para 1.053 em 2023. Reportagem Luana Karen.
Uma lei sancionada pelo presidente Lula ampliou o direito de todas as mulheres a contarem com acompanhante durante a realização de consultas, exames e procedimentos médicos na rede pública e privada durante todo o atendimento.
Saiba agora na reportagem de Luciana Colares de Holanda o que mudou.
A influencer digital Cris Silva, de 26 anos, conta que foi vítima de violência sexual durante um exame de rotina no Rio de Janeiro. Na clínica em que foi realizar um procedimento de mamografia, ela informou ter sido convencida pelo médico radiologista a fazer também um exame ginecológico no início do ano. Ela segue em acompanhamento psiquiátrico desde então e relembra momentos do episódio.
Teve uma hora que ele falou assim: olha, vou precisar que você abre mais a sua perninha, você tá muito tensa. Segurou uma das minhas pernas e começou a alisar minha perna. E aí ele falou assim: olha, tá muito difícil pra achar seu ovário, eu vou precisar que você se estimule sexualmente. Eu não consegui. Aí ele se irritou, tirou minha mão e falou assim: não, deixa que eu te mostre como é que faz, deixa eu te ensinar como é que faz. Aí, quando eu tentei sair, ele pegou no meu braço, tentando fazer com que eu saísse do lado dele. Desde o início estava errado, e eu pensando que um médico não arriscaria o trabalho dele por causa de uma menina como eu, e na verdade arriscaria.
Uma nova lei sancionada pelo presidente Lula garante que todas as mulheres possam contar com um acompanhante em consultas, exames e procedimentos realizados em instituições públicas ou privadas durante todo o período de atendimento, sem necessidade de aviso prévio. E esse direito deve ser mantido em local visível em unidades de saúde de todo o país. Antes, a lei garantia acompanhante apenas durante o trabalho de parto na rede pública. Um avanço importante na avaliação do secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.
Essa lei traz uma série de novas possibilidades de situações em que é necessário que a mulher tenha o acompanhante, demonstra a preocupação do Estado brasileiro com relação a uma possível situação de vulnerabilidade dessas mulheres que são atendidas nos serviços de saúde.
Nos centros cirúrgicos ou unidades de terapia intensiva com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, devidamente justificadas pelo corpo clínico, o acompanhante deverá ser um profissional de saúde. Ainda de acordo com a lei, em caso de procedimentos que precisem de sedação, se a mulher não indicar acompanhante, fica a cargo da unidade de saúde indicar alguém para acompanhá-la, de preferência uma profissional de saúde do sexo feminino e sem custo adicional. E em urgências ou emergências, os profissionais ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e vida da paciente. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As pessoas que têm imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida já podem saber se vão ter direito à quitação do contrato por parte do governo federal.
O benefício é para quem recebe o Bolsa Família e para quem tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada.
No Pará, a diarista Ariandra Machado morava de aluguel com as duas filhas e o marido. Em junho, recebeu uma moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pagava uma prestação de R$ 80,00 e agora foi contemplada com a quitação do imóvel, um sonho realizado.
Para mim foi uma bênção e os R$ 80,00 que eu pagava da casa eu já vou fazer compra. Deu mais dignidade porque a gente morava de aluguel, era muito isso e agora é só paz e sossego.
Comprar a casa própria é um sonho de muitos brasileiros, mas a maior alegria mesmo é quitar a casa para chamar de sua. E a partir de agora, vão ter os contratos quitados todos os beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada que tem imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1. A medida vai atender cerca de 600 mil famílias no país. O secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Hamilton Madureira, explica quem tem direito ao benefício.
Isso vale para os novos contratos, para as casas que a gente está começando a construir esse ano, mas também vale para os contratos antigos. Contratos desde 2009, a gente vem com Minha Casa Minha Vida. Esses contratos antigos também serão liquidados agora. Além das famílias que recebem Bolsa Família e BPC, que têm os seus contratos quitados, todas as demais famílias que tinham prestações que pagariam em 10 anos, esse contrato foi reduzido para 5 anos. Então, aquela família que já pagou 6 anos anos do Minha Casa Minha Vida, este contrato também está quitado. Então, a família que já pagou 4 anos de Minha Casa Minha Vida, ela vai pagar só mais um ano. Então, a redução se aplica a todas as famílias, claro. É liquidado, é quitado a dívida quem recebe Bolsa Família e BPC, mas as demais famílias vão ver os seus contratos reduzidos para, no máximo, 5 anos.
E como saber se foi atendido e tem direito? Simples. Se o seu contrato foi firmado com a Caixa Econômica, basta ir ao site da instituição com o CPF em mãos. Se o contrato estiver de acordo com os critérios definidos pelo programa, você será avisado com uma mensagem e o termo de quitação será emitido até 20 de janeiro de 2024. E se o financiamento é pelo Banco do Brasil, pode ligar lá no telefone 4004-0001 ou ir a uma agência. Lembrando que você não tem que fazer nada. Se tiver direito, o contrato será quitado de forma automática. Reportagem Cleide Lopes.
Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos no domingo.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as ações do governo para a promoção desses direitos.
Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
É simples, basta acessar o site gov.br/tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
Pronto, agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta.
Tá na mão.
Tá na mão.
Brasil contra fake.
Você já deve ter ouvido falar que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresta dinheiro de impostos brasileiros para outros países.
Mas sabia que isso não é verdade?
Quando se fala em dinheiro que foi enviado para fora, na verdade são financiamentos para exportar produtos e serviços de engenharia aqui do Brasil, gerando renda e empregos.
O foco do banco é investir em ações e projetos que promovem o desenvolvimento do país.
Nessas operações no exterior, quem recebe o dinheiro é a empresa brasileira que vende para fora e não o país.
Mas quem fica com a dívida é o país estrangeiro, porque ele é o responsável por fazer o pagamento, que deve ser feito com juros em dólar ou euro.
Assunto do Brasil contra Fake desta semana.
Uma falsa informação circula na internet dizendo que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, está usando recurso de impostos dos brasileiros para emprestar dinheiro para outros países.
Isso é mentira. O BNDES não faz empréstimos a países, como explica José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco.
O BNDES nunca apoiou nenhum país. O BNDES sempre apoia empresas brasileiras a exportarem seus produtos para os países que eles acharem melhor e onde eles tiverem competitividade.
Essas peças de desinformação são narrativas para atacar a imagem do banco e do governo federal, com o intuito de difamar e confundir o verdadeiro trabalho e investimentos que estão sendo feitos.
Também não procede que o BNDES financia mais obras lá fora do que no Brasil. O foco do banco é o apoio a empresas brasileiras que exportam, contribuindo para a geração de empregos no país, como relata o diretor José Luiz Gordon.
O BNDES apoia empresas brasileiras gerando emprego no Brasil, renda no Brasil e atraindo divisas para os brasileiros.
Fique atento para não cair em fake news. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis.
Reportagem Voltaire Santos e Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Entre 1998 e 2017, o BNDES desembolsou 10 bilhões e 500 milhões de dólares para empreendimentos de engenharia brasileiros em 15 países.
E entre o valor principal da dívida e juros, foram pagos 12 bilhões e 800 milhões de dólares até setembro do ano passado.
Atualmente, três países apresentam inadimplência nos pagamentos: Venezuela, Moçambique e Cuba, em um valor total de US$ 1,1 bilhão até setembro desse ano.
Todos os contratos de financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros estão disponíveis de forma transparente, na íntegra, na página do banco na internet, em bnds.gov.br.
Feijão, mel, leite, manga, borracha natural, trigo e castanha de caju são alguns dos produtos que vão receber o bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar nesse mês.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado dos produtos está abaixo do preço de referência.
Isso permite ao agricultor utilizar o valor como desconto no pagamento das parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O bônus é calculado com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto.
Os produtos estão divididos por 21 estados e o Distrito Federal.
A lista com os produtos e os estados pode ser conferida na página da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, na internet em conab.gov.br.
E o Brasil deve colher 312 milhões e 300 mil toneladas de grãos nessa safra.
É o que prevê o levantamento da safra divulgado nesta semana pela Conab.
A estimativa apresenta uma queda de 2,4% em relação à safra passada.
Segundo a Conab, a queda na colheita é explicada pelas chuvas abaixo da média e as altas temperaturas registradas nos estados do Centro-Oeste e também pelo excesso de chuvas na região Sul.
E o IBGE também divulgou a primeira estimativa para a safra de grãos do ano que vem.
A previsão é de colher mais de 302 milhões de toneladas, queda de 3,2% em relação à safra deste ano.
A estimativa divulgada pelo IBGE é diferente da Conab, porque o período considerado é outro.
A estimativa do IBGE faz uma análise de janeiro a dezembro de cada ano.
Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro.
No próximo domingo é lembrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
A data lembra o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 75 anos.
Desde então, ela serve como guia para os países, como o Brasil, garantirem direitos humanos e o bem-estar da população.
Um evento hoje em Brasília marcou a data e deu posse também aos novos líderes do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pelas Nações Unidas em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em seus mais de 30 artigos, a garantia dos direitos e liberdades fundamentais de todos os seres humanos, como liberdade, alimentação, moradia e ensino. E ao completar 75 anos, a declaração foi lembrada em evento do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nesta sexta-feira em Brasília. A coordenadora residente da ONU no Brasil, Sylvia Hoeks, disse que a declaração serve de guia para as nações.
A declaração é fruto das nossas lições aprendidas, sobretudo as lições tiradas do genocídio de 2 conflitos globais e um dos guias da atuação das Nações Unidas em todo o mundo.
De volta ao Conselho de Direitos Humanos da ONU este ano, o Brasil investe em ações para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais. Essa semana, por exemplo, foram anunciados investimentos de R$ 6 milhões para a formação e capacitação dos conselheiros de direitos. O governo também está modernizando o sistema de proteção à infância e adolescência. Para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o Dia Internacional dos Direitos Humanos é um marco na história.
Porque as pessoas, quando a gente fala dos 75 anos, vão perguntar assim, mas o que significa 75 anos da Declaração Universal? O que é essa Declaração Universal? Aí é a hora da gente começar a falar, da gente falar da importância disso. Mas eu acho que menos falar da declaração, mais falar daquilo que gerou a declaração. Essa comemoração de 75 anos é o momento para que nós pensemos sobre as energias que foram liberadas no processo político e que se solidificaram num documento, não só do documento, mas da luta que produziu o documento.
Também no evento dessa sexta-feira, houve a transmissão de cargos do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. A nova presidente empossada, Marina Ramos Derman, defendeu uma atuação independente dos conselheiros.
Nosso trabalho conta com a participação direta
de mais de 600 pessoas, entre conselheiros e conselheiras, trabalhadores e trabalhadoras, integrantes das nossas 14 comissões, GTs e relatorias. Pessoas que trabalham para que o CNDH possa cumprir a sua finalidade de promover os direitos humanos em todo o Brasil. É pelo povo que lutamos, ou melhor, é com o povo que lutamos e com ele avançaremos.
E para marcar os 75 anos da declaração, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está realizando uma campanha nas redes sociais, divulgando os direitos fundamentais de cada cidadão. Além disso, o governo reforça a importância do canal gratuito Disque 100, por onde podem ser denunciadas violações de direitos no Brasil. Reportagem Pablo Mundim.
A seca histórica deste ano no Rio Negro, que foi a pior em 121 anos, trouxe à tona, novamente, um bem arqueológico do Brasil.
Em Manaus, no Amazonas, no sítio arqueológico Ponta das Lajes, gravuras rupestres de 2 mil anos despertaram a curiosidade de pesquisadores e da população.
Foi a segunda vez na história que as inscrições afloraram.
E o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem atuando para preservar o local.
Um verdadeiro patrimônio cultural submerso nas águas do Rio Negro, no Amazonas, veio à tona com a seca severa que atingiu o rio. As gravuras encontradas nas rochas representam rostos humanos. Alguns parecem até que estão sorrindo. A arte rupestre foi feita 2 mil anos de idade por povos tradicionais que habitavam a região, segundo os pesquisadores. Peças de cerâmica também foram encontradas no local. E para evitar danos e subtração dessa arte, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, vem realizando fiscalizações na área, como explica a diretora do Centro Nacional de Arqueologia do Instituto, Jeane Crespo.
O IPHAN está enveredando esforços, junto com instituições parceiras, para ações de vistoria, fiscalização e também ações educativas para sensibilização das comunidades locais. Então, com isso, está se formando uma rede entre o IPHAN, governo do estado, governo municipal, as polícias federal e as polícias locais e também instituições científicas e organizações não governamentais que trabalham em prol da preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Os bens arqueológicos descobertos pertencem à União. Sendo assim, a legislação veda qualquer tipo de aproveitamento econômico, destruição e mutilação deles. De acordo com o IPHAN, qualquer pesquisa com intervenção em sítio arqueológico sem permissão do órgão é ilegal e caracteriza crime contra o patrimônio natural e cultural. As penas variam de 1 a 3 anos de prisão, além de multas, como lembra Jeane Crespo, do IPHAN.
Ao verificar uma situação de um sítio arqueológico, não mexer, não entrar, apesar de ser super importante, suscitar muita curiosidade, mas o mais importante é que, devido ao estado de vulnerabilidade, você tem que sempre procurar chamar algum especialista, alguém que possa lidar com essa situação da maneira adequada. Lembre-se, o patrimônio arqueológico é um patrimônio seu, meu, de todos nós. E preservá-lo é uma obrigação da gente.
Essa é a segunda vez que as gravuras do sítio arqueológico Ponta das Lajes podem ser vistas. A primeira foi em 2010, quando o último recorde de baixa do rio foi registrado. E agora, com a maior vazante em 121 anos, as inscrições milenares voltam a ficar expostas. Além da fiscalização, outras providências estão sendo tomadas, inclusive a instalação de um grupo de trabalho para gestão compartilhada do sítio. Reportagem Cleide Lopes.
Já está valendo a redução de 27 centavos no preço médio do litro do diesel para as distribuidoras, anunciada ontem pela Petrobras.
Dessa forma, o preço do produto para o consumidor pode atingir o valor de R$ 5,92 por litro vendido na bomba, segundo a empresa.
A Petrobras informou ainda que os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 15,8% neste ano, o equivalente a 71 centavos.
A balança comercial brasileira soma mais de 89 bilhões de dólares de saldo positivo entre janeiro e novembro desse ano, um recorde.
Isso significa que as exportações superaram as importações.
É o maior valor acumulado desde 89, quando começaram os cálculos da balança comercial.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decisão que impôs retirada de conteúdo e retratação ao jornal Estado de São Paulo.
PGR firma 13 novos acordos com réus dos atos de 8 de janeiro.
TSE define banca do concurso público da Justiça Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu nesta sexta-feira decisão que determinou a retirada de conteúdo e retratação ao jornal Estado de São Paulo.
Segundo o ministro, há indicativos de afronta à liberdade de imprensa. Neto Costa.
A decisão da Justiça do Maranhão determinou a retirada de reportagens publicadas pelo Estadão sobre concessões de veículos de comunicação envolvendo o ministro Juscelino Filho das Comunicações. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, disse que, em análise preliminar, há indicativo de manifesta restrição à liberdade de expressão numa afronta à jurisprudência do STF e à Constituição Federal. Segundo Zanin, a determinação de retirada das matérias jornalísticas do site do Estadão configura obstrução ao trabalho investigativo da imprensa livre. O ministro pediu informações à Justiça do Maranhão antes da análise definitiva do tema.
Estão suspensas temporariamente as visitas de uma mãe a uma filha internada de forma permanente em hospital.
Essa decisão foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Diagnosticada com anencefalia e microcefalia, a criança foi internada num hospital em São Paulo. Na época, a mãe era menor de idade e usuária de drogas. Uma das provedoras da instituição obteve a guarda judicialmente e com a concordância da família da menor para a continuação do tratamento. As visitas da mãe continuaram regularmente até março deste ano, quando foram suspensas pela Justiça Estadual depois que a genitora ameaçou funcionários e criou tumultos no hospital. Para a terceira turma do STJ, o habeas corpus impetrado pela mãe não é o instrumento processual adequado porque não se discute impedimento à liberdade de locomoção de nenhuma das partes. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
Por maioria, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade da Granossul Agroindustrial, no Paraná, pela morte de um empregado de 67 anos que morreu soterrado por grãos de soja.
Para o colegiado, a empresa contribuiu para o acidente por não supervisionar o local de acordo com as normas do Ministério do Trabalho.
O homem trabalhava com outros colegas dentro de um silo de soja quando foi sugado para baixo e morto por asfixia.
Agora o processo deve voltar à segunda instância para análise do pedido de danos morais.
TSE define Fundação Getúlio Vargas como banca do próximo concurso da Justiça Eleitoral.
A prova ainda não tem data definitiva, mas a expectativa é de que seja aplicada no primeiro semestre de 2024. Marcelo Della Libera.
A previsão é de que sejam ofertadas 520 oportunidades para as carreiras de analista e técnico judiciário em diversas especialidades para provimento de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral. O concurso vai ocorrer de forma unificada com os tribunais regionais eleitorais. Dos 27 TREs do país, apenas o TRE de Tocantins não vai participar, porque tem concurso válido até agosto de 2024. A escolha da banca FGV ocorreu após estudo elaborado pela equipe de planejamento e contratação, justificando a dispensa de licitação para evitar o risco de contratação de empresa sem a experiência necessária.
A Procuradoria-Geral da República enviou 13 novas propostas de acordos de não persecução penal fechados com réus acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.
Os réus concordaram em pagar multas, prestar 300 horas de serviços à comunidade, participar de cursos sobre democracia burocracia e deixar de manter contas em redes sociais abertas.
O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, também esclareceu ao STF que a confissão dos crimes de incitação e associação criminosa é condição para o fechamento dos acordos.
Ao todo, 28 acordos foram oficializados e enviados ao STF para homologação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Rosângela Tejo.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado deve votar indicações para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República na próxima semana.
Comissão aprova projeto que equipara assinatura eletrônica à firma reconhecida em cartório.
Isalci Lucas afirma que desempenho ruim de estudantes brasileiros no PISA era esperado.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um esforço concentrado do plenário para a votação de mais de 20 autoridades, entre elas as indicações para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República.
Também está prevista uma sessão do Congresso Nacional na quinta-feira para apreciação de vetos e créditos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um esforço concentrado para a votação de 26 autoridades, entre elas embaixadores e diretores do Banco Central. Após sabatina na quarta-feira, deverão ser incluídas na pauta do plenário as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Também está na pauta a regulamentação das apostas esportivas, que conta com o voto contrário da oposição, como diz destacou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina.
Existe uma doença chamada ludopatia, que é o vício de jogos. Então nós precisamos discutir muito mais amplamente que com essa ação arrecadatória desse desgoverno, que quer taxar tudo, quer regulamentar tudo para taxar aumento de imposto.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou para quinta-feira uma sessão conjunta para a apreciação de 39 vetos. Mas a equipe econômica não quer a votação do que reduziu impostos da folha de pagamento.
O da desoneração não tranca a pauta. Está sendo buscado um entendimento com o Ministério da Fazenda, que está sendo presidido esse entendimento pelo ministro Haddad.
Também estão na pauta do Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o Plano Plurianual e pedidos de liberação de créditos.
A tecnologia da assinatura eletrônica qualificada poderá ser utilizada para substituir o reconhecimento de firma, que hoje é feito em cartório.
A mudança está prevista em projeto de lei que segue para a decisão final na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Repórter Janaína Araújo.
Desde 2001, existe no país a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP Brasil, que garante validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Um projeto de lei apresentado pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, equipara a assinatura eletrônica com certificado digital emitido pela ICP Brasil ao reconhecimento de firma feito em cartório. Na Comissão de Comunicação e Direito Digital, a proposta recebeu parecer favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
É notória a necessidade de equiparar a assinatura eletrônica qualificada ao reconhecimento de firma para fins de ampliar as opções da população nos casos em que haja exigência, seja no exercício de seus direitos ou na concretização de seus negócios jurídicos.
O projeto de lei segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça e, caso seja aprovado, e não haja pedido para análise em plenário, será enviado diretamente para a Câmara dos Deputados.
O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou não constituir surpresa alguma que o Brasil tenha novamente ficado nos últimos lugares no PISA, que é a Avaliação Internacional da Educação. Para ele, obter uma boa colocação com as políticas públicas existentes no país seria um milagre.
Como é que a gente pode esperar um resultado importante na matemática, no português, na ciência, se você não tem nenhuma política de Estado com relação à educação?
Exalci insistiu em que o país precisa de uma política de Estado permanente e o que se tem é uma situação em que cada governo que entra acaba com tudo e começa do zero outra vez.
O senador considera populistas medidas como segurar os alunos da educação básica com a merenda escolar ou a criação de uma poupança do ensino médio para que os jovens não abandonem os estudos.
Para Exalci Lucas, é preciso oferecer uma educação de qualidade, dando uma infraestrutura básica às escolas, como computadores e banda larga. Além disso, é necessário aperfeiçoar constantemente os professores.
Ele disse ainda que no ensino superior é preciso estimular cursos que atendam às necessidades do mercado para evitar que os jovens saiam formados das universidades e não consigam emprego.
Ex-dirigente de um clube de futebol, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, está preocupado com a possibilidade de empresas que exploram o serviço de profissionais do sexo patrocinarem organizações esportivas.
Por isso, ele apresentou nesta semana um projeto que proíbe os clubes de anunciarem marcas associadas a essa prática em uniformes, eventos e produtos disponíveis ao público.
Eduardo Girão acredita que não combina associar o esporte à prostituição, apesar de reconhecer que essa atividade não é ilícita e nem deve ser criminalizada.
O senador lembrou que uma das premissas do esporte é entreter por meio de uma vida saudável.
Essa exposição de marcas que exploram economicamente, incentivam a prática da prostituição, elas acabam empurrando a nossa juventude, em especial as crianças, em atividades vinculadas ao esporte. É um modelo de negócios essencialmente adulto e que não condiz com o desenvolvimento integral dos jovens e adolescentes.
Você já ouviu falar na campanha do Laço Branco? A ideia é sensibilizar os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Quem explica é a repórter Júlia Lopes.
A campanha do Laço Branco marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres em 6 de dezembro. A data é uma referência ao massacre na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, em 1989, quando um homem de 25 anos invadiu uma sala de aula, mandou que os homens saíssem e matou 14 mulheres. A tragédia gerou revolta e uma onda de manifestações em que grupos masculinos saíam às ruas usando laços brancos, como símbolo de paz e do compromisso de não cometer e nem fechar os olhos à violência contra as mulheres. A procuradora da Mulher do Senado, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância da campanha.
Cabe aos homens, sim, apoiar as mudanças na sociedade, assumindo o seu papel na criação de nossas famílias e das novas gerações. Precisamos de uma cultura solidária e de paz e sem violência de qualquer natureza.
A senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, afirmou que a campanha é um convite para os homens falarem sobre o assunto.
Que normalmente é o homem que é o agressor, né? Então você convida o homem para falar com ele, para ele, sobre violência doméstica, sobre a violência contra a mulher. É o único jeito que nós temos de tentar mudar essa relação, conscientizar, educar os meninos.
A campanha do Laço Branco está presente em todos os continentes e em mais de 55 países.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na próxima segunda-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União promove o segundo seminário sobre direitos humanos na gestão pública. A iniciativa faz parte das ações da Rede Equidade, que reúne 11 instituições públicas federais, para compartilhar boas práticas e ações conjuntas relacionadas ao tema. O encontro vai divulgar o modelo de inclusão da diversidade e equidade desenvolvido pelo grupo. A programação será dividida em debates, painéis e palestras com especialistas. A ação também comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres.
Ministro da Agricultura negocia com equipe econômica mais R$500 milhões para seguro rural.
Plenário prorroga prazos acadêmicos para estudantes em caso de parto ou adoção.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção de crianças ou adolescentes. A proposta também prorroga prazos acadêmicos em outras situações, por exemplo, no caso de internação de filhos. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre o texto.
De acordo com a proposta, os prazos podem ser prorrogados por até 180 dias sem que isso comprometa o desempenho do aluno ou da aluna. O prazo maior será concedido para a conclusão de disciplinas, para a entrega de trabalhos finais, para a defesa de teses e até para a publicação obrigatória de artigos. A condição para isso é a comprovação da necessidade. A prorrogação de prazos também será concedida se houver necessidade de internação por mais de 30 dias de filhos. Nesse caso, o prazo extra será o mesmo período da internação. O projeto também aumenta o período de prorrogação de bolsas de estudo concedidas por agências de fomento. Hoje, a legislação já permite a prorrogação por 120 dias em caso de nascimento de filhos. A proposta aumenta o prazo para 180 dias e inclui também as bolsas de pesquisa. Se o nascimento ou adoção forem de crianças ou adolescentes com deficiência, a prorrogação da bolsa será pelo dobro do tempo, ou seja, até 360 dias. O projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, mas foi alterado pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O projeto original previa a prorrogação dos prazos apenas para bolsistas, e o texto da relatora acrescentou as demais situações. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que defendeu o aumento do número de situações em que os prazos acadêmicos podem ser prorrogados.
A Lei 13.536 equacionou a questão dos bolsistas, mas deixou descobertos os demais estudantes de mestrado ou doutorado por oportunidade do parto, nascimento de filhos ou processo de adoção. Reconhecemos, portanto, a oportunidade de aprovação da proposta em tela.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto protege os direitos das mães e das crianças.
Eu acho que é muito importante porque você condiciona os prazos para a pós-graduação ao direito à maternidade, que é o direito da própria criança, para além de ser o direito da própria mulher.
O projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Cobalcini, do MDB catarinense, apresentou emenda à medida provisória que cria incentivo financeiro para estudantes do ensino médio inscritos no Cadastro Único. A ideia é incluir entre os beneficiários alunos da educação profissional e tecnológica. O deputado ressalta que hoje apenas 60% dos jovens completam o ciclo escolar e entre os mais pobres apenas 46% concluem o ensino médio. Ele argumenta que a aprovação da emenda vai valorizar as habilidades práticas no campo profissional para além da formação acadêmica.
Homenagem.
Eli Borges, do PL do Tocantins, registra a passagem da data comemorativa do evangélico e afirma que, no Brasil, o segmento cristão soma aproximadamente 80 milhões de pessoas. Ele enfatiza os valores defendidos pelos evangélicos, reforçando seu posicionamento contrário à legalização do aborto e das drogas. O deputado ainda lamenta o que chama de igrejafobia, bibliofobia e religiosofobia no parlamento brasileiro.
Benedita da Silva, do PT, destaca o papel positivo que a comunidade evangélica desempenha no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. A parlamentar ressalta a importância do trabalho social realizado não só pelos evangélicos, mas também por outras religiões. Ela exalta a importância de ouvir as lideranças religiosas e avalia que o governo Lula tem atendido às demandas de valorização de setores como assistência social, educação e saúde.
Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, presta homenagem à Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba pelo aniversário de 220 anos. O deputado exalta o trabalho de valor social e humanitário realizado pelos membros da instituição. Ele também registra os 60 anos de emancipação política de Votorantim. De acordo com o parlamentar, a cidade é a que mais prospera na região de Sorocaba.
Política. Ao tomar posse como deputado federal, Paulo Marinho Júnior, do PL, reitera que está comprometido com a região de Caxias, no leste do Maranhão, principalmente no combate ao desmatamento. O parlamentar acrescenta que vai buscar soluções para a redução da pobreza e da criminalidade na região.
Também recém-empossado, Luciano Galego, do PL, ressalta sua origem humilde e sua confiança na força do trabalho. O deputado se apresenta como um pai de família comprometido em trabalhar pelo povo maranhense. Ele reafirma sua disponibilidade para ajudar o Congresso Nacional e destaca seu compromisso com o setor agropecuário.
Outro deputado que tomou posse na Câmara é Henrique Júnior, do PL do Maranhão. Ele reitera seu compromisso de lutar por justiça social, pela dignidade humana e pelas liberdades individuais. O parlamentar acrescenta que vai trabalhar pelo crescimento econômico, com sustentabilidade e pela criação de oportunidades iguais para todos.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, contesta a decisão do Supremo Tribunal Federal de atribuir às empresas jornalísticas a responsabilidade por declarações caluniosas feitas por entrevistados. O parlamentar acredita que a medida pode induzir a uma autocensura, além de ser uma ameaça à liberdade de imprensa.
Capitão Alden, do PL da Bahia, também acredita que responsabilizar os meios de comunicação por declarações de terceiros ataca a liberdade de imprensa e a democracia. Ele alerta para o aumento das punições em plataformas online, como a remoção de conteúdo digital e a censura a temas acadêmicos e científicos. O parlamentar discorda da restrição excessiva das discussões nas redes sociais.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, entende que responsabilizar os veículos de comunicação por afirmações de entrevistados coloca em xeque a liberdade de imprensa, um dos pilares da democracia, e pode acabar com as entrevistas ao vivo nas emissoras. O deputado também cobra uma reação mais contundente da imprensa em geral em relação à decisão do STF, questionando o silêncio daqueles que, em outros momentos, se colocaram como defensores da democracia.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade ao povo palestino e elogia as articulações diplomáticas do governo Lula e as mobilizações globais contra o que ele chama de massacre imperialista para a tomada de terras e impedimento da construção de uma nação livre. Para ele, a política de Israel é a grande derrotada da guerra porque o mundo tem criticado os ataques contra os palestinos.
Agricultura.
Em audiência pública na Câmara, o ministro da Agricultura disse aos deputados que está negociando com a equipe econômica mais 500 milhões de reais para o seguro rural. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes do que foi discutido com os parlamentares.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que está negociando com a equipe econômica do governo mais 500 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O ministro participou de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Segundo Carlos Fávaro, o valor reservado no orçamento para este ano já foi usado. Foram 933 milhões de reais. Mas há necessidade de mais recursos devido às dificuldades climáticas enfrentadas pelos produtores rurais e ao aumento do preço das apólices, entre outros fatores.
Nós não podemos fechar o ano sem aportar pelo menos mais 500 milhões de reais para o seguro rural. É prioridade total. Não há nenhuma insensibilidade do governo com relação a isso. Posso garantir a vocês. É questão orçamentária.
O seguro rural é um auxílio fornecido pelo governo para o produtor contratar uma apólice contra riscos à safra, como cheias ou estiagens. O orçamento para essa ação tem girado em torno de R$1 bilhão desde 2020. O deputado Afonso Rando, do PP Gaúcho, defendeu o fim do contingenciamento dos recursos reservados no orçamento para o programa. Ele é autor de um projeto nesse sentido que está sendo analisado na Câmara.
Seguro rural não pode ser discricionário, porque ele tem que ser uma segurança, tem que ter esse dinheiro direto e garantido nas horas de adversidade. É muito importante, né, nós evoluirmos para que não possa haver cortes, contingenciamento. E hoje o seguro agrícola é um faz de conta, porque é um dinheiro que está lá, mas se precisar vai para outra área. E a gente sabe que precisa. O seguro é um tripé fundamental do agro.
Durante a audiência pública, deputados pediram apoio do ministro à cadeia de leite, segmento que enfrenta uma crise devido à alta das importações. O deputado Welter, do PT do Paraná, lamentou que o decreto editado para ajudar o segmento só vai produzir efeitos a partir de janeiro. Publicado em outubro, o decreto concede um benefício fiscal às empresas de laticínios ou cooperativas que comprarem leite no Brasil. No entanto, o decreto só entra em vigor no fim de janeiro, pois mudanças tributárias só podem ocorrer após 90 dias da sua aprovação.
É uma pena que o decreto ficou nos 3 meses. Eu lamento isso. Eu estou triste com isso. Se tivesse forma legal não ser 3 meses, aí eu vou fazer meia culpa. Acho que nós erramos. Preciso admitir isso. Se tinha como fazer, nós devia ter feito, porque daí a crise já tinha superado.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também disse aos deputados que o governo está aberto a discutir o trabalho temporário no campo para participantes do Bolsa Família. O objetivo é permitir que o beneficiário trabalhe no período da colheita sem perder o benefício. A medida deve ser discutida com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Economia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, elogia o governo federal pela criação de mais de 190 mil empregos formais em outubro, totalizando quase 1 milhão e 800 mil vagas desde janeiro. De acordo com o parlamentar, este é o melhor resultado da série histórica e reflete o desempenho positivo da economia brasileira.
Washington Quaquá, do PT, afirma que, sob a gestão do governo Lula, a Petrobras deixou de atender somente os interesses dos acionistas para defender também os interesses nacionais. Ele destaca a retomada do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, agora chamado de Gaslub, como uma questão estratégica para a soberania nacional, especialmente na produção de combustíveis.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD, comemora o anúncio de que o programa Minha Casa Minha Vida vai construir, na Bahia, mais de 18 mil unidades habitacionais em 64 municípios, incluindo 150 unidades na cidade de Euclides da Cunha. O deputado parabeniza o governo federal pela iniciativa, enfatizando a importância do programa para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento da cadeia produtiva nacional.
Paulão, do PT, registra que participou do lançamento da caravana Brasil Sem Fome e do programa Alagoas Sem Fome em Maceió. O deputado explica que a iniciativa é resultado da colaboração entre diversos ministérios e visa promover a segurança alimentar e nutricional em todo o país, que, segundo ele, é uma das prioridades do governo federal.
Luciano Dutti, do PSB, destaca os 25 anos de funcionamento da Renault em Curitiba. Segundo ele, a fábrica é responsável pela geração de 6 mil empregos diretos e 25 mil indiretos, com uma produção anual de 330 mil veículos. O deputado também celebra o anúncio de R$2 bilhões em investimentos da Volvo no Paraná e de R$3 bilhões do governo federal. O objetivo, segundo ele, é fortalecer a indústria no estado, especialmente na área de inovação e sustentabilidade.
Delegado Palumbo, do MDB, pede ao governo de São Paulo que intensifique a fiscalização e a realização de blitzes nas festas das periferias conhecidas como pancadões. Segundo o deputado, esses encontros não são manifestações culturais legítimas, mas tumultos generalizados marcados por atividades ilícitas, como o uso e o tráfico de drogas.
Transportes. Ícaro de Valmir, do PL, comemora a revogação da portaria do Detran de Sergipe, que aumentava as taxas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O parlamentar salienta a importância de preservar a acessibilidade à CNH como ferramenta de emprego e critica a tentativa do governo estadual de aumentar as taxas.
Zé Neto, do PT da Bahia, propõe a criação de um grupo de trabalho para analisar maneiras de diminuir o valor cobrado na obtenção e renovação da carteira de motorista. Ele concorda que o processo é caro, mas avalia que o valor se deve às exigências legais feitas às autoescolas. Segundo ele, é preciso achar formas de reduzir os custos para a população, mas sem perder a eficiência e o controle sobre a formação dos condutores.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, pede o apoio dos colegas para derrubar o veto presidencial ao despacho gratuito de bagagem nas viagens aéreas. O deputado afirma que a taxação tem obrigado os passageiros a buscarem malas menores para evitar custos adicionais, gerando caos dentro das aeronaves. Ele sugere a isenção da taxa para malas de até 23 quilos em voos nacionais e de 30 quilos em voos internacionais.
Votação. O plenário da Câmara aprovou um pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres e assegurar direitos. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
14 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara foram aprovados pelo plenário em um mutirão de 2 dias de votações, que envolveu acordo entre os diversos partidos. A maioria trata do combate à violência, principalmente sexual e doméstica, mas foram aprovados também projetos relativos à saúde e outros direitos da mulher. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para diversos crimes sexuais, como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. De acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena por importunação sexual de 1 a 5 anos para 4 a 8 anos. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Wanyapi, do PL do Amapá, e contou com parecer favorável da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que defendeu o agravamento das penas.
Eu sei muito bem o que é ver uma mãe chorando pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque criminosos são tratados como reis nesse país.
Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de 6 meses a 1 ano de prisão para 1 a 4 anos. Estará sujeito à mesma pena quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em alguma dessas situações. O texto contou com parecer favorável da relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O parecer foi lido em plenário pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que comemorou a aprovação.
O principal, o combate à violência contra as mulheres em todos os ambientes, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, físico. Esse plenário está dando um exemplo da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade mais justa e igualitária.
Foi aprovado ainda o projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de risco da mulher. Hoje, o documento não é obrigatório. Outro projeto aprovado prevê que o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. A proposta se refere ao atendimento realizado no hospital, posto de saúde ou no instituto médico legal. Mas o plenário aprovou também projetos relativos à saúde e outros direitos das mulheres. Um deles deixa claro que a guarda temporária da criança durante o período de amamentação é da mãe, mesmo nos casos de separação do casal, quando não houver acordo. O projeto foi apresentado pela deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, e teve o parecer favorável da relatora, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco. A medida foi defendida por deputadas de vários partidos, como Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
E nós estamos, neste projeto, assegurando o direito da mulher de exercer a maternagem durante o período de amamentação de seus filhos e filhas, que ela tenha a guarda. Se houver qualquer litígio, qualquer discussão, que não reste qualquer dúvida que durante o período da amamentação a guarda está com as mulheres.
Outro projeto aprovado cria um programa de assistência multidisciplinar para mulheres usuárias e dependentes de álcool no Sistema Único de Saúde. A proposta apresentada pelo deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teve parecer favorável da relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro. Todos os projetos aprovados seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.